palavra do texto bíblico.
Louvai o Senhor Deus, Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, que é suave. Ele é digno, por Ele o merece. O Senhor reconheceu que os diversos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações pedaçados, Ele empaixa e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente nosso Deus. Seu saber não tem medida. Ele diz, Senhor Deus, é o amparo do Deus, mas dobra até o chão, são ímpios. Palavra.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de janeiro de 2018, às 11h35, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, por convocação do prefeito municipal Roberto Naves e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 01 de 2018, de autoria do Executivo, que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 361, de 12 de julho de 2017, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Aprovada pela unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei complementar 2 de 2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargo do Magistério Público Municipal, da Educação Básica e da outras providências. Aprovado também pela unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Nós temos um ofício do gabinete da vereadora Vilma Rodrigues, justificando a sua ausência, que está num período pós-cirúrgico, então não podendo estar presente nesse momento. Nós desejamos melhoras à vereadora Vilma Rodrigues. Também nós temos uma correspondência do balancete relativo ao mês de novembro de 2017 da Câmara Municipal. Leitura. Projeto de lei ordinária 3 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano. Institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária, Programa Vizinhança Solidária e da Outras Providências. São esse o projeto em pauta dessa sessão ordinária, senhorita presidente.
Obrigado, senhor secretário. Não havendo inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia, presidente, exercício, Thaís. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a todos pelo retorno. Desejo um ano produtivo e que nós possamos todos estarem aqui trabalhando em prol da comunidade. Cumprimento a todos que estão na galeria, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester. Nós já estamos em 2018, segundo ano dessa legislatura. E, com certeza, muito trabalho tivemos e certamente teremos ainda muito mais. É inevitável não repercutir o que a gente tem se deparado diariamente na cidade com questionamentos, senhores, em relação a essa questão da capina e roçagem. Trago esse assunto, já uma vez debatido aqui também, ainda em 2017, para criticar. Criticar a forma da aplicação da lei. É boa, Impõe regras para a limpeza e roçagem dos terrenos? Sim. Mas eu quero aqui levantar alguns questionamentos. Por exemplo, sexta-feira foi publicado um edital anunciando aí a limpeza em diversos bairros. Coincidência ali, São Lourenço, Bom Sucesso, Santa Maria, Frei Eustáquio. Mas veja bem, foi publicado dia 5/2, sexta-feira, pelo secretário do Meio Ambiente, subscrito por ele, e informando que vai ser executado do dia 5 ao dia 9, essa semana. A população não tem o costume e a prática de ler diário oficial. E mesmo se houvesse, na sexta-feira, para você providenciar uma pessoa para iniciar essa limpeza e evitar, consequentemente, o serviço prestado pela empresa GC, talvez não daria nem tempo, vereador Gomes. A verdade é uma só. A aplicação está sendo equivocada. Um exemplo mais claro. Um lote de 300 metros, pastor Elias, no Itamaraty, aconteceu, ele só tem lá cerca de 10, 15% que cresce a vegetação. O resto é cascalho. Mas a aplicação da cobrança foi integral. Roçaram 30, 20% do terreno, mas cobraram total. E isso está sendo em todos. E diga-se de passagem, a maioria dos lotes limpos são aqueles planos de fácil prestação do serviço, que passa ali o trator. Mas se você pegar os terrenos que têm declividade, irregulares, esses não estão sendo limpos. Basta ir ali ao redor, por exemplo, do Polo Centro, não sei se o Valdete está aqui, eu estive lá esse dia, e ver calçadas e área públicas com mais de 3 metros de altura. Então é muito fácil para a empresa, digamos, pegar os terrenos planos, com pouca vegetação, passar o trator, muitas vezes não é integral e cobrar integral. Então está sendo desviado. A aplicação, que é uma coisa boa para se evitar a proliferação de mosquitos, para se manter a ordem e a limpeza, está sendo, no meu ponto de vista, deturbada. Primeiro que a taxa é alta. Nós temos aqui, ó, pela cobrança desse edital publicado aqui também sexta-feira, de notificação para defesa ou para pagamento, 819 lotes, R$ 279 mil. Reais. A média, tirando aqui três áreas que são áreas maiores, a média saiu R$ 340 por lote. Então é preciso rever. Eu chamo a atenção aqui do secretário do Meio Ambiente, Daniel, que ao passo que não consegue fazer uma limpeza numa praça, recuperar uma praça, consegue fazer 3, 4 limpezas no mesmo lote. Tem gente que está com 4 lotes com aplicação de multa em um ano, no ano passado. Portanto, sim, a GC tem que prestar o serviço, é equilibrado em todas as áreas da cidade. Vale ressaltar, vereador Mauro, que nos distritos está só o mato. Por quê? Lá não tem jeito de limpar e lançar no IPTU, porque não tem IPTU. Então, o discurso é o seguinte, é para a saúde pública evitar a proliferação de mosquitos, evitar a sujeira. Mas nos distritos, como não tem, vereador Pedro Mariano, inscrição imobiliária, não fazem. Eu estive no Pau Terra na novena lá e fiquei abismado com o Matagal, na Interlândia. Então, assim, a prestação de serviço tem que ser de forma equilibrada e razoável. Lá em Goiânia, é 8 dias, publica-se no mínimo 8 dias com antecedência para depois passar a realizar o serviço. Aqui solta na sexta para começar na segunda. E aqui eu não estou defendendo especulador imobiliário, acho que a lei é importante ser aplicada, mas aqueles que muitas vezes conseguem comprar um lote, vereador Japão, mas não dá conta de construir imediatamente, está pagando suas prestações. E o preço está sendo alto. E muitas vezes, cadê o laudo? Porque a GC não tem fé pública. Ela informar que fez o serviço, isso não quer dizer que tem que ter um laudo atestado por um servidor da Secretaria do Meio Ambiente. E esse laudo tem que ser preciso. Um lote, por exemplo, de regambos de 200, 300 metros, pode não ter a área toda limpada, porque é muita coincidência, vereador Pedro Mariano. Todos os lotes que estão sendo executados, segundo as informações aqui, foram limpados integralmente. Quer dizer, tem lote de 200 metros, 300 metros, 360, e todos foram limpados integralmente. Quer dizer, não houve nenhum lote desse que uma parte deles não estava sem vegetação? Houve.
e muitos. E eu tenho grandes dúvidas se foi 3, 4 vezes no Santos Dumont, por exemplo, para passar roçagem, para passar trator. Eu queria ver realmente a cidade limpa, e quero, nós queremos. Mas de uma forma completa, principalmente começando pelos canteiros central, porque se vocês passarem lá no Itamaraty, Teles, não sei se está aqui.
Uma parte, não, vereador.
Lá está um matagal só no canteiro central. Então, para o secretário Daniel, tem que designar que se faça a limpeza, primeiro nas áreas públicas, para dar exemplo, nos canteiros central. Não é só passar na Presidente, na onde realmente dá visibilidade, não. É passar em todos os canteiros central dos bairros, no Pirineus, né? É fazer roçagem por completo e primeiro nas áreas públicas. Se vocês só lhe pegam o panorama no Frei Eustáquio, está um matagal só, mas lá o terreno é irregular, Pedro. Então é difícil fazer, é mais fácil fazer onde é plano, cobra integral e fala que está tudo perfeito. Então estou criticando e dando uma sugestão ao secretário do Meio Ambiente. Isso está desgastando a administração. E nós precisamos chamar a atenção. Está sendo realizado de forma irregular. E a publicação não é uma ou outra pílula no rádio, não. Tem que ser feito com bastante antecedência e verdadeiramente publicidade. Porque muitas pessoas não ficam o dia inteiro ouvindo em rádio e nem lê Diário Oficial. Pois não, Pedro?
Obrigado, senhor vereador. Eu acho que o negócio da agência ambiental tem a ver mesmo, porque tem um cidadão, amigo meu, no ano de 2017, limpou o lote de 3 vezes, um no meio de agosto, um de outubro, um de dezembro, R$ 1.200. E lá se falava roçagem e capinagem. Se você capina um terreno no mês de outubro, que não foi um período muito chuvoso, ele não estaria o mato crescido até dezembro. Foi um percurso de 4 meses, não, vereador Jean Carlos? 3 capina e roçagem. É igual o senhor está falando aí, tá? A coisa aí... Esse cidadão amigo meu veio e nós fomos lá reclamando para estão revendo essa multa de R$ 1.200. Isso porque quando o senhor capina, o capim para nascer só você capinar no período chuvoso, se estiver chovendo, Leandro. Mas ao contrário, sol quente, ele demora um bom tempo. E lá está para roçar e capinar. Então é igual o senhor está falando, o ar tem que rever, tem que ter meio ambiente com GC ambiental aí que presta serviço na cidade. Devolvo a palavra.
Porque a finalidade... é garantir a limpeza, evitar a proliferação do mosquito, a ordem e certamente a segurança também. Mas a verdade é o seguinte, aqueles locais que foram 3, 4 vezes no ano, isso realmente não está, me parecendo, ter acontecido. Eu quero realmente procurar detalhes disso aí, porque simplesmente a empresa falar foi feito, e quem é que estava testando isso? Porque tem locais aqui que passaram 3, 4 vezes só no papel deles. Mas, na realidade, não aconteceu. Parque Brasília teve caso
que uma vez foi.
Parque Santos Dumont não foi 3 vezes. E tem gente que, realmente, não, o lote, inclusive, fechado em certas situações. Então, não está certo. Não pode ter roçado todos os lotes integralmente, porque, para começar, o mato não cresce da mesma forma em todo o terreno. Tem lugar que tem uma... acima de 50 centímetros, conforme a lei estabelece, tem lugar que não estavam. Então, é preciso rever, porque esse serviço não é para arrecadação. Esse serviço é para garantir limpeza e segurança e saúde pública. Mas está sendo deturbado. Precisa necessariamente ser corrigido e o secretário do Meio Ambiente precisa ser mais atuante em outras situações. E manter e garantir as praças limpas e os canteiros central para depois sair realmente... fazendo 3, 4, 5, 6 roçais no mesmo lote. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente Hamilton, senhores e senhoras vereador, seja bem-vindo. Terminou o recesso parlamentar. Parabenizar a todos que nós temos um ano cheio de realizações, muito trabalho nessa Casa de Leis. Mas, vereador Jean, eu também comungo com a Vossa Excelência essa lei, vereador Jean. Se não me engano, ela foi sancionada em 2012. Agora, o que não dá para entender é que 4 multas no mesmo mês e no mesmo ano, em setembro, eu recebi do imóvel, um terreno de baldio, em setembro, 4 multas no mês de setembro. Tudo bem, eu fui lá no rápido, eu entrei na justiça, não sei o que é que vai dar. Mas eu estou usando esse grande expediente, senhor presidente, para dizer a Vossa Excelência, nesse recesso parlamentar, eu não viajei e eu pude presenciar, foi uma via cruce para muitas mães e muitos pais, vereador Américo, a procura de vaga no CIMEIS. Eu acho que essa lei, nós, vereador, temos que ter prerrogativa em cima dessa lei. Por quê? Deixar o município resolver. A procura é tão grande e tem um tal de sorteio. Sorteio para quê? Eu só vi, passei em vários CIMEI, vereador Roberto, doutor Roberto Gomide, que você, que mais construiu o CIMEI aqui em Anápolis, é uma via cruz. A demanda é muito grande. Nós precisamos de mais creche, nós precisamos mais de CIMEI. Por quê? Tem um tal de... Parabéns, vice-prefeito, seja bem-vindo a essa casa de leis. Um tal de sorteio, mas sorteio para mim é esdrúxulo. Quem inventou isso aí, não sei se foi o MEC, não sei se foi os prefeitos anteriores. Um minutinho, Geli, que você pode dar uma explicação, me ajudar aqui. Sobre vaga nas creches. Não sei se é o ECA, Estatuto das Crianças e Adolescentes. Deparei com os vários carros lá de pessoas, vereador Domingo, de 150 mil reais, de 200 mil reais, 130 mil reais, e pessoas que ganham salário mínimo, eles ganharam o sorteio. Está certo que a criança não tem idade, não tem cor, não tem sexo, vereador Antônio Bergão. Mas tem que ser mudada, tem que ser mudada. Pessoas assalariado vai para o sorteio, então tinha que ter uma lei, ou tem que ter uma lei, passar por essa casa de leis, não sei se é lei do MEC, nós não, vamos debater nessa casa, se nós podemos fazer essa lei, lei doméstica do município, que dá prioridade àquelas pessoas de baixa renda, pessoas na faixa etária, vereador Léo Zavarelli, que ganha até um salário mínimo, que tenha vaga para eles, 2 salários mínimos até 3 salários mínimos. O sorteio deveria ser as pessoas que ganham mais de 3 ou 4 salários mínimos. Aí sim, é justo. Mas na fila ali existia mães e pais desempregados, não tinha salário, talvez até 2 salários mínimos de ali, mas tinha que ir para um sorteio. E pessoas de carrão lá, de Vectra, de carro do último ano, e coloca os filhos ali. Chegamos lá, então isso eu acho que está errado, está errado, está erradíssimo. Então nós temos que debater aqui na Câmara Municipal, que fazer uma lei que dá prioridade às pessoas de baixa renda. Então isso aí é o mais importante. Por que que pessoas aí que têm condições de pagar uma babá, têm condições de pagar uma empregada doméstica,
para ser secretária do lar?
Eu sei que é lei, não é, essa lei é federal, mas nós temos que discutir isso mais, tem que achar uma brecha na lei, tem que ter uma válvula de escape que se torna aqui mais fácil das pessoas de baixa renda, pessoa assalariada, que coloca seus filhos ali no CIMEI. Porque não dá para entender. O que foi de gente lá em casa, no meu recesso parlamentar, pedindo, pelo amor de Deus, arruma uma vaga para mim, e eu falei, eu não posso fazer nada como vereador. Mas então tem um tal de sorteio aí que sai pessoa sorteada que não tem nada a ver com a história. Pois não, a parte de vereador Geli.
Obrigada, vereador.
Não, me resta 5 minutos ainda.
É, vereador, eu acredito que nós não podemos fazer uma lei para excluir. O que nós teremos que lutar é na escola para todos. Porque a educação, ela é um direito subjetivo. E a lei já determina que toda criança de 4 anos, ela precisa estar na sala de aula. E nós vimos aí, ao longo desses últimos 8 anos, a quantidade de CMEIs que foram construídos aqui em Anápolis, e isso, sem dúvida nenhuma, ampliou e muito a matrícula nos CMEIs. Mas a quantidade de crianças que está precisando ainda de CMEIs é uma quantidade muito grande. Então, nós precisamos de construir mais. E agora, vereador, só a título de informação, não existe mais o sorteio. Existe uma matrícula em que os pais informam as condições ali da criança e que é feita uma pontuação. Segundo essa pontuação, isso é um acordo feito entre a Secretaria de Educação, o Ministério Público, e essa pontuação é que vem dar direito a essa criança a essa vaga. Mas volto a dizer que o ideal, o correto, é que toda criança esteja na escola. E nós precisamos lutar por isso, para ampliação dessas vagas, para construção de mais creches, para construção de mais escolas de ensino fundamental, de ensino médio. É, estou até acompanhando aqui o censo que saiu agora do Ministério da Educação e que precisamos estar muito atentas, sobretudo com relação à diminuição do número de alunos também no ensino médio. E nós precisamos de mais escolas, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, vereador.
A parte não, vereador Luiz Santos Lacerda.
Do Mauro, cumprimentar a Vossa Excelência, realmente é um assunto que tem que ser debatido aqui nessa casa. Eu acho que o que nós precisamos, vereador Mauro, é dar continuidade àquela política que foi iniciada, inclusive, no governo do ex-prefeito Antônio Gomide, que é aquela política de atendimento daquela demanda reprimida que tinha no município naquele momento. Quando nós pegamos o governo em 2009, havia no município, acho que menos de 15 dessas unidades de ensino infantil. Deixamos com quase o triplo. E mesmo assim, ainda tem aí condição de muitas crianças aí fora da sala de aula. O que precisa é justamente o município dar continuidade nessa política de atendimento, formar novos convênios, abrir novos CIMEIs, que infelizmente foi paralisado. A gente sabe aí os motivos, mas que a administração tem que buscar condições para dar continuidade na abertura de novas vagas, porque novas crianças, obviamente, vão surgir. E o município tem que estar preparado para atender a demanda. Obrigado pela parte.
Nós que agradecemos pela intervenção, vereador Geli.
A parte, vereador.
Não dá tempo mais, porque meu tempo está estourando. Eu falo pela ordem, por favor. Então, quero parabenizar a vereadora Geli e Luiz Sérgio Lacerda pela intervenção. Por isso que eu mencionei o nome do vereador Gomide, que foi um avanço muito grande. Nós reconhecemos isso aí. Eu já era vereador na época. Ele pegou o governo, não tinha 12,5. Hoje está o dobro ou o triplo. Então, parabéns. Por isso que eu citei o nome dele aqui. E hoje nós temos um ministro da cidade, que é de Anápolis. É de Anápolis. Então, tem que dar prioridade, sim. Nós temos que aumentar 2 ou 3 vezes mais. Agora, não dá para entender o sorteio. A Geli falou que não tem mais sorteio. Eu vou discordar com a vereadora Geli, que eu moro ao lado de uma creche, a Cela Viva, aqui na cidade de Jardim. Hoje mesmo eu deparei lá, carro. Não é blindado, mas carro de 150, 140 mil reais, colocando as crianças lá. Não tem nada contra as crianças de alta renda. Mas aquelas pessoas deveriam desconfiar, né, tomar aquele remédio de Simancol e deixar as pessoas de baixa renda. E pessoa de baixa renda, pai de família que ganha salário mínimo, ao lado de minha casa ali, a Cela Viva. Então, pessoas desamparadas e as pessoas que podem pagar uma secretária do lar. Então, nós temos que debater essa lei aqui e chamar a responsabilidade para o município. Essa lei do ECA, aí, do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Tanto esse MEI que foi colocado em Anápolis e as pessoas de baixo poder aquisitivo não colocam suas crianças, vai para o sorteio e uma pessoa que não precisa daquilo ali, que vai para o sorteio e ganha a sua vaga. É só isso. E devolvo minha palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Quero aqui cumprimentar o vice-prefeito Márcio Cândido. Eu havia convidado o Márcio e o prefeito Roberto para estarem aqui hoje, o diretor do fórum, Dr. Ricardo Silveira Dourado. O Dr. Ricardo me ligou há pouco, teve um compromisso no Tribunal de Justiça em decorrência da vinda da ministra Carmen Lúcia a Goiás para tratar da situação carcerária e não pôde estar aqui nesta manhã. Mas é um prazer, nós estamos recebendo aqui o Márcio Cândido. Logo em seguida, iremos dar a palavra para ele. Antes, vou apenas conceder o último morador do Grande Expediente, vereador Jackson Charles, e logo em seguida, irei passar a palavra para ele, vai falar sobre a abertura do ano legislativo aqui na Câmara. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, estendo esses cumprimentos
ao nosso ilustre vice-prefeito Márcio Cândido, que eu agradeço pela visita no nosso simples auditório. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham via web. Cumprimento aqui todas as pessoas presentes no nosso auditório, a nossa diretoria de comunicações, pelo o andar dos trabalhos, cumprimentar a nossa diretoria legislativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, no exercício da função ao qual eu fui eleito, eu quero fazer o uso da tribuna nessa manhã para trazer dois assuntos complexos, mas de grande resolutividade e relevância para a população anapolina. Eu quero falar da Lei Federal 13.465 e também quero fazer um breve relato da Lei de Parcelamento de Solo, que tardiamente ainda não foi encaminhado para essa Casa de Leis e que tem sido motivadora do alto índice ou do crescimento do índice de empregabilidade e comprometendo, inclusive, a economia do município e o desenvolvimento econômico do município. O primeiro assunto, que é a Lei 13.465, uma proposta audaciosa, uma proposta revolucionária, mas que significa a quebra de paradigmas antigos, advindos de vários administradores públicos do Brasil e, de forma mais específica, do nosso município. Eu quero falar da REURB. A REURB, que é a Lei 13.465, que trata da regularização fundiária urbana e rural no município, é, para mim, a realização de um sonho e a solução de inúmeros problemas que a população anapolina vem sofrendo durante anos. Alguns casos chegando até 100 anos de problema. Outros casos, 50 anos de problema. Enfim, a falta e a omissão dos administradores públicos de não enxergar esse problema como essencial para a comunidade trouxe ao longo dos anos transtornos irreparáveis à população e, diga-se de passagem, aos cofres públicos. Muito se fala em arrecadar, vereador Leandro. Todos os prefeitos, todos os secretários de fazenda, de todas as administrações que eu tive o prazer de conviver, a preocupação é uma só. Nós precisamos criar mecanismo para arrecadar. O município precisa arrecadar. Mas só enxerga na forma de arrecadar o aumento do imposto. E não enxerga aquelas questões que poderiam estar sendo arrecadação e por uma questão, sei lá qual, não praticam no exercício dos seus mandatos. Há 6 anos eu venho lutando, venho tentando, no trabalho de convencimento de todos os prefeitos que eu trabalhei. O prefeito Comite vai se lembrar com certeza dessa pauta que eu estou dizendo, que é cobrar do secretário de obras uma ação, cobrar da habitação municipal uma ação para que nós pudéssemos fazer um trabalho de legalização da nossa cidade. para oferecer para a população e devolver a essa população a dignidade de ser verdadeiramente dono do seu imóvel. Um estudo, vereador Gomide, feito pelo Ministério da Cidade, aponta que 50% dos imóveis no Brasil estão irregulares. Eu, mais pessimista do que o Ministério da Cidade, há 4 anos eu tenho dito aqui nessa Casa de Leis, Anápolis tem um percentual de aproximadamente 60% de imóveis que precisam de regularização. E não precisa ir longe não, basta aqui no centro da cidade. Vai ali na Barão de Cotegipe, na Barão do Rio Branco, na Goiás, que eu vou dizer para você, 60% dos imóveis são passíveis de regularização. E há muitos anos eu tenho tentado esse convencimento e sem sucesso. Mas eu fui presenteado, fui coroado, vereador Gomide, pela lei 13.465. E hoje, vereador Leandro, senhores e senhoras vereadores, eu apresento nessa Casa de Leis uma indicação ao prefeito municipal Roberto Naves, solicitando que ele encaminhe para essa Casa de Leis a regulamentação da lei 13.465, promulgada pela Presidência da República, pelo Presidente da República em julho de 2017. E a lei diz que os municípios têm a obrigação de fazer a regulamentação da lei dos seus municípios para atender às necessidades e os anseios inerentes a cada município. E eu estou agora embasado pela lei, acostado por uma lei federal, dando ao município de Anápolis a possibilidade não só de melhorar a sua arrecadação, porque quando nós regularizarmos os nossos imóveis, obviamente, nós teremos mais imóveis capacitados para participarem do sistema financeiro habitacional, que uma das exigências, ou a principal exigência, é que o imóvel tenha a sua regularização e o seu habite para poder participar de um financiamento habitacional. Além de devolver isso para o município, que gerará mais arrecadação com taxas de regularização, que gerará mais arrecadação com inúmeros ITBIs que poderão vir advindos dessas regularizações. Muito mais que isso, nós estaremos devolvendo à população anapolina o resgate e a autoestima e a sua dignidade. Porque muitos que moram nas suas casas não têm a dignidade de dizer, eu sou dono do meu imóvel. E muitos desses, inclusive alguns que construíram em áreas públicas, muitos desses que construíram, mas que não apresentaram seus projetos no município, tem como culpado principal o executivo municipal, que foi omisso nas fiscalizações por ocasião das construções ocorridas, vereador Leandro.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomide.
Vereador, o senhor toca num assunto interessante, que é a questão da arrecadação municipal e com a preocupação de não onerar a questão do contribuinte, ou seja, não fazer terrorismo fiscal. Eu acho que essa é uma atitude louvável, porque nós não podemos admitir que uma cidade que vive numa paz, com tranquilidade, onde o contribuinte se esforça em pagar o seu IPTU, pagar os seus impostos, e ele se depara com aquilo que foi dito no primeiro pronunciamento hoje do grande expediente. Surpresas, onde seu nome pode inclusive ir para a dívida ativa, porque alguém limpou o seu lote e lançou isso como uma forma injusta, para não dizer outra palavra, injusta, sem que ele pudesse ser pelo menos avisado e ele só vê a conta no final do ano, como aconteceu. Mas o senhor vem, obviamente, na direção contrária a isso, contrária a essa prática, a prática de terrorismo, a prática de botar as pessoas e contribuintes lá em função da justiça. Nós achamos que essa gestão, a política que o senhor apresenta, de buscar por dentro a regularização fundiária, E aí sim, o contribuinte com a sua escritura, tendo o direito e sendo fortalecido pelo município, ele pode muito contribuir com o seu IPTU, com o ITBI, com uma série de ações por dentro, onde ele é beneficiado e também a administração terá o seu lucro normal, mas sem fazer o terrorismo fiscal. Então, a gestão, ela precisa ser pelo prefeito e não pelo secretário, que muitas vezes impõe uma situação onde deixa o próprio prefeito em situação difícil. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Gomide. Presidente, para finalizar minha fala, eu quero fazer aqui uma última ressalva, que é importante demais. Nós temos hoje pelo menos 4 ou 5 distritos. Esses 4 ou 5 distritos, há anos, vem clamando por uma regularização fundiária. Há anos. E os entraves da lei assim o impedem. As omissões dos prefeitos anteriores, em todos os prefeitos anteriores, foram categóricas para que isso não acontecesse. Eu quero dizer que esta lei, 13.465, oferece a esses distritos, oferece aos municípios, oferece ao Executivo Municipal toda a ferramenta necessária para que esses distritos passem a fazer parte efetivamente do município de Anápolis, com seus documentos reais, com as suas escrituras registradas em cartórios de registro de imóveis, para que eles possam também receber todos os benefícios advindos do governo federal. Também loteamentos clandestinos. Quantos loteamentos clandestinos foram omissos e abertos na cidade de Anápolis, que hoje não são passíveis de regularização por falta de leis dessa natureza? Então eu estou aqui hoje comemorando, senhores vereadores.
Concluo,
por favor, encaminhando, já. Estou encaminhando agora, vereador, essa indicação. Quero pedir todos os vereadores que ombrem com o vereador Jackson, porque essa causa não é do vereador Jackson. Essa causa é da população anapolina como um todo. E todos aqueles que conhecem o problema, que sabem das suas dificuldades, que tem sua casa, que não tem sua escritura e não tem como escriturar, quem um dia fez o seu imóvel em área pública, poderá sim o município vender esse terreno para que essa pessoa possa ser dono do seu imóvel. Então eu quero aqui só agradecer, senhor presidente, a sua paciência, mas o assunto realmente é um assunto sério, importante, e eu fui obrigado a alongar um pouco. Devolvo a palavra e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Antes de abrir a ordem do dia, eu quero aqui novamente saudar o vice-prefeito Márcio Cândido, que vem gentilmente fazer uma visita ao Poder Legislativo, reafirmando, né, essa parceria em prol da cidade de Anápolis, entre os poderes, de forma mantendo claramente a função de cada poder, mantendo certamente a respeito e a independência dos poderes, mas houve uma relação muito harmoniosa no ano 2017 entre os poderes executivo e legislativo na cidade de Anápolis, também com o judiciário. Dr. Ricardo Silveira Dourado também estaria conosco nessa manhã, mas houve uma convocação na manhã de hoje pelo desembargador Gilberto. A ele não pôde estar aqui conosco, mas quero que agradecer ao vice-prefeito Márcio Cândido, agradecer ao senhor prefeito Roberto pela parceria mantida com a Câmara, com respeito. Os vereadores certamente foram ativos na cobrança, no encaminhamento de solicitações do povo anapolino ao Executivo. Isso certamente foi muito importante, engrandeceu muito o nosso trabalho, certamente colaborou também com o Executivo no sentido de encaminhar soluções que a população espera e precisa. Quero passar para o senhor a palavra, senhor vereador, saudação. Eu fico à vontade de falar da tribuna, toda aqui, mas para o senhor poder dar uma saudação a todos os vereadores da cidade de Anápolis, no meio e da sessão da Câmara.
Senhores vereadores, bom dia a todos. Presidente Hamilton, toda a mesa, todos os vereadores aqui presentes, a imprensa e todos os amigos. Prazer e alegria estar aqui com vocês nessa manhã. O prefeito Roberto Naves, impedido de estar aqui, me designou essa missão de estar aqui com os senhores hoje, desejando esse ano de 2018 um ano de muito sucesso, que os trabalhos dessa casa continuem profícuos, assim como sempre foi. A nossa relação do Executivo com o Legislativo no ano de 2017 foi uma relação onde nós podemos estarmos juntos discutindo e acertando todas as questões da cidade de Anápolis, e para o ano de 2018 nós esperamos que não seja diferente. A ideia, o entendimento é o que todos nós temos em comum, que é o bem-estar, que é o desenvolvimento, que é o progresso da cidade de Anápolis. Isso não é possível sem passar por esta casa. Sabemos do compromisso que cada vereador tem com a nossa cidade, o compromisso que cada um tem com aquilo que nós necessitamos e precisamos para dar continuidade ao crescimento e ao progresso da cidade de Anápolis. Em especial, eu tenho um carinho muito grande por muitos dos aqui que estão, pastor Elias, o Teles, que são dois irmãos de fé, outros amigos, companheiros, que eu me lembro, Hamilton, no meu tempo de presidente de mocidade na Assembleia de Deus, ele, muitas foram as vezes que eu bati a porta de muitos daqueles que aqui estão e sempre fui muito bem recebido. E isso a gente agradece muito a Deus por tudo. Estou vendo aqui o vereador Mauro Severiano, estou me lembrando. Eu acho que eu posso dizer isso, não posso? Quando eu cheguei para Anápolis, eu tinha 15 anos. Olha só para você ver. E o meu primeiro voto como eleitor na cidade de Anápolis para vereador foi para o vereador Mauro Severiano.
Eu não era nascido ainda, tinha... não. Mas eu sou ficha limpa, eu estou aqui porque eu tenho um passado bom.
A culpa é minha. Eu estava olhando aqui, eu era aluno do colégio Arlindo Costa e nós tivemos ali um trabalho, uma orientação e foi feito.
Só parte, eu acho que eu fiz uma coisa para essa cidade.
Agora sim, eu fico pensando, né, Hamilton, como é que faz, né? Um menino tão jovem como eu, né, pensa assim, se eu já estou com 43 anos, imagina com quanto que o Maurão está. Gente, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, contamos com todos os senhores. A cidade de Anápolis espera muito de todos nós. Bom dia, muito obrigado.
Obrigado, Márcio Cândido. Antes de dar prosseguimento, hoje é um motivo para mim, enquanto presidente, para a mesa diretora, motivo de muita alegria, de muita satisfação, que estamos dando cabo a um dos primeiros projetos e um dos mais relevantes projetos dessa gestão da mesa diretora. Logo que assumimos e na primeira reunião que fizemos com os vereadores da mesa, apresentei para eles a ideia que eu tinha da realização de um novo concurso público, que era um processo que havia sido iniciado, essa ideia embrionária na gestão anterior do ex-presidente Lisier, e nós pudemos contar com o apoio unânime dos membros da mesa, contar com o apoio dos demais membros dessa Casa de Leis, e hoje esse processo chega ao final. Estamos aqui hoje com um documento, né, de homologação desse concurso. Esse concurso, para quem vê de fora, pensa que é uma coisa simples de ser engendrada, mas na realidade a realização de um concurso público passa por diversas etapas, diversas fases. Eu quero aqui agradecer de forma carinhosa aos servidores da casa que estiveram à frente desse projeto, em especial ao nosso procurador, Dr. Carlos Lima, que está aqui, ao nosso diretor administrativo, Dr. Antônio Pedro Girardi, a Natália, lá da administração, a Sheila, a Vera, foram as pessoas que estiveram mais próximas da realização desse concurso. Foi muito trabalhoso, foi muito, digamos assim, gratificante para mim também, né? Agradecer o pessoal da Universidade Federal de Goiás, na pessoa do professor Wagner, foi a pessoa que esteve à frente, coordenando todo o processo. E quero anunciar aqui hoje, né, o documento de homologação do resultado final do concurso. O concurso transcorreu de uma forma muito tranquila, muito serena. Foram aprovados 11 pessoas previstas no edital, mais a formação de cadastro de reserva, que possibilita à Câmara, caso haja necessidade, interesse público e disponibilidade financeira, de convocar outras pessoas. Então, estamos aqui hoje assinando aqui no plenário, durante a sessão ordinária, a homologação do resultado final. Uma questão que é a pergunta que vem e a convocação dos aprovados, né? Então, logo procedemos à aprovação do resultado final, à homologação do resultado final, iremos encaminhar ao Tribunal de Contas todos os documentos do concurso para que o Tribunal de Contas possa chancelar e aí então procederemos à convocação. Não tem uma data ainda definida para a convocação, mas iremos encaminhar ainda essa semana ao TCM os documentos relativos ao concurso, todos os atos. E para mim, pessoalmente, que sou também servidor público estadual, é uma satisfação podermos ter realizado esse concurso. Eu acredito que temos aqui o vereador Mauro, que está aqui na Câmara há 7 mandatos, mas os vereadores passam, né? A mesa passa e nós iremos passar também. E temos que deixar a Câmara Municipal preparada para os novos vereadores que virão, para os novos desafios que virão. E realizando hoje aqui o concurso para o cargo, por exemplo, do controle interno, ter pessoas efetivas e permanentes nesse órgão importante da Câmara Municipal, que é o controle interno, isso é importante. Temos aqui o cargo de assistente administrativo, né, analista jurídico, analista contábil. São funções importantes da Câmara também, que teremos aqui a possibilidade, né, da convocação desses profissionais e a continuidade do trabalho legislativo. Então, quero aqui celebrar com vocês esse importante ato da mesa diretora, esse importante ato da Câmara Municipal de Anápolis. É um legado que essa legislatura deixa à cidade de Anápolis, a realização desse concurso. Em toda a história da Câmara Municipal de Anápolis, este é o segundo concurso realizado pela Câmara. Então, é uma questão relevante, é uma questão importante, uma questão que esses vereadores aqui estão, deixam sua marca, apoiando essa questão. Então, quero aqui celebrar com vocês. Temos aqui vários servidores aposentando, ou que aposentaram ano passado, que estão aposentando este ano, irão aposentar nos próximos anos, e teremos agora a possibilidade de substituí-los pelos servidores que foram aprovados nesse concurso. Então, quero aqui celebrar, comemorar com todos vocês. Iremos encaminhar esses documentos ao TCM e proceder a convocação dos aprovados tão logo o TCM libere e chancele o concurso. Eu tenho certeza que não haverá nenhum tipo de impedimento no TCM, já que o Dr. Carlos, o Dr. Antônio Pedro acompanhou para e passo todos os passos. Fizemos esse concurso já com orientação e sobre a batuta das normas preconizadas pelo Tribunal de Contas. Estivemos lá, junto com o pessoal de atos pessoal, levando os documentos previamente, antes de publicarmos, buscando orientação do Ministério Público Estadual. Então, foi um concurso realizado da forma mais transparente e zelosa possível. Então, quero aqui celebrar com todos vocês, anunciar a toda a população anapolina que esse processo chegou ao final, né, apresentar os aprovados finais também, e dizer que estamos aqui, né, à disposição para alguma dúvida, algum questionamento a esse respeito. Né, o doutor Carlos está aqui também nos acompanhando. Vereador Luiz Lacerda pediu. Então,
apenas uma parte, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse gesto do concurso e cumprimentá-lo principalmente pela transparência. Eu lembro que quando nós fizemos o primeiro concurso aqui, Vossa Excelência está realizando o segundo e, coincidentemente, na época do seu pai, vereador Hamilton, que nós fizemos o primeiro. Depois tivemos a oportunidade de chamar aqueles concursados do primeiro concurso. Vossa Excelência também fazia parte da mesa diretora, era o primeiro secretário. Chamamos todos os que passaram no concurso, foram chamados. E aí sim, o concurso da Câmara começou a ganhar credibilidade. Porque sempre existia aqueles boatos, porque é concurso da Câmara, já tem carta marcada e tal. E está provado hoje, não, que numa transparência muito grande, aqueles que passaram realmente são contemplados, vão ser chamados, provando que a credibilidade muito grande que hoje tem o nosso concurso da Câmara Municipal. E Vossa Excelência está agora dando aí um gesto, demonstrando para a população de Anápolis a transparência com que é feito esse processo, desde a época da abertura da licitação para quem vai realizar o certame, até agora com o resultado final aí, e chamando aqueles que vão realmente assumir os cargos. Então, quero cumprimentar toda a mesa diretora, principalmente pela transparência com que esse processo se realizou. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Vereador Mauro também, de forma breve também, por favor.
Pegando a fala do Luiz Lacerda, eu também queria só parabenizar a Vossa Excelência, que o Vossa Excelência está conduzindo a mesa aí com brilhantismo e muita experiência, apesar que a Vossa Excelência tem só um mandato de vereador, mas pela experiência que o pai da Vossa Excelência deixou para você, está muito bem conduzida a casa aí. Parabéns à mesa, essa brilhante administração. Quando o vereador, a Vossa Excelência, disputou a presidência da mesa, eu fiquei meio desconfiado pela experiência política que a Vossa Excelência tinha. Ou a pensar que a Vossa Excelência não tinha cacife, não tinha bagagem para conduzir um parlamento tão brilhante igual o nosso. Que aqui, sabe que são 23 sedis, E não é fácil conduzir os colegas, que cada um tem uma cabeça, né, pensante. Quem fala a mesma linguagem. Então não é fácil para qualquer presidente conduzir os trabalhos. E a Vossa Excelência me surpreendeu. Então parabéns mais uma vez, não só pelo concurso que a Vossa Excelência fez, mas pela sua pouca experiência política, um plenário novo e tantas coisas. Você, Leandro, Geli, Fernando, pastor Elias e também a Thaís, parabéns a você. Obrigado.
Obrigado, Dr. Mauro. O vereador Teles tinha solicitado a palavra também. Finalizando com o vereador Teles, a gente dá prosseguimento.
Presidente, eu quero, na linha aqui do vereador Luiz Lacerda, parabenizar Vossa Excelência por essa atitude do concurso, aproveitando ainda dar boas-vindas, também cumprimentar o nosso vice-prefeito, pastor Márcio Cândido, de uma forma muito excelente, representa aqui o nosso prefeito Roberto Naves. Então, colocar esse legislativo, esse parlamentar aqui, deseja ótimos trabalhos ao executivo no ano de 2018. Mas toda essa forma que o Mauro também colocou, ela já foi, presidente Hamilton, comprovada pelo pulso que o senhor tem em 2017, pelas reformas vistas, pelas promessas cumpridas e, com certeza, segurança na Câmara, com certeza, novo plenário, tudo isso, vimos que o senhor tem uma competência muito grande, um pulso forte e, com certeza, muitas coisas novas ainda virão. E um dos grandes desafios que a gente não pode esquecer, que é a grande esperança não só desse parlamento, mas do povo que representamos, é a continuidade da obra da Câmara. Então, aproveitando aqui a presença do Executivo, da pessoa do vice-prefeito, a gente espera que 2018, com certeza, todo o trâmite que já está desenrolando venha acontecer, ser real, e é essa resposta que a gente quer dar para a população nesse ano de 2018. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Teles. Obrigado a todos, Mauro, Lacerda e todos os demais. Então, vamos que perder a assinatura do termo de homologação do concurso. Com muita, como eu disse, com muita satisfação, e que é um grande legado que deixaremos para a Câmara, que passa aqui aos demais membros da mesa diretora, para que possam também assinar esse documento. Aproveitando o ensejo, vereador Teles, sobre a aula da Câmara, estive com o secretário Vinícius na última terça-feira, conversando com ele a esse respeito. Ele me autorizou que o projeto de conclusão da obra já está pronto. Ele encaminhou agora ao Corpo de Bombeiros, e iria encaminhar ao Corpo de Bombeiros para que possa fazer a aprovação desse projeto, da questão de acessibilidade, roda de fuga. Então, logo o bombeiro libere, irão fazer a planilha de preços e já encaminhar a licitação. Então, estamos acompanhando de perto essa questão e espero que possamos acompanhar a licitação, acompanhar essa obra e até o meio do ano já estarmos com essa obra retomada em andamento, que é uma grande cobrança para toda a Câmara e de toda a comunidade napolina. Eu suspendo a sessão por 3 minutos para que possamos despedir aqui do nosso convidado, nosso vice-prefeito Márcio Cândido. Muito obrigado ao vice-prefeito Márcio Cândido. Declaro reaberta a sessão. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Eliner, vereador Mauro Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Elias, vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Luzimar Silva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Então, apresentando aqui a todos o termo de homologação do concurso devidamente assinado pela minha diretora. Muito obrigado novamente a todos que participaram desse processo. E de forma especial, o Dr. Carlos está aqui na sessão. Muito obrigado, Carlos, Dr. Antônio Pedro, Vera, Sheila, Natália, a todos vocês que coordenaram esse processo. Ressaltando a importância do concurso, temos que dois servidores que foram aprovados no último concurso, tem aqui o Levi e o Marcos Vieira, que está aqui na sessão. Para vocês verem, eles fazem um grande trabalho ao Legislativo, para vocês verem o quão importante é o concurso e os servidores para a Câmara. Então, ressaltando aqui, abraçando eles, abraço todos os servidores da Câmara efetivos que fazem realmente acontecer o Legislativo. Dando sequência, passo a palavra pela ordem para a liderança do PDT ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria só ressaltar e parabenizar o vereador Jean pela aquela a iniciativa dele falar em relações à quantidade de mato que está até na minha região. Mas posso lhe garantir, viu, Jean, que já foi através de muitos contatos desde o ano passado, das reivindicações, e hoje, por coincidência, mais cedo eu tive conversando com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, onde me garantiu que na próxima semana Paulo Santos já estará bonitinho. Igual ainda brinquei com ele que meu bloco vai ser o primeiro lá na rua, viu? Porque o carnaval está aí. E também queria parabenizar o Maurão pela aquela colocação em relação às creches, em relação ao sorteio, porque, viu, Maurão, eu que sou mais da periferia, mais povão, eu tive uma demanda muito grande de cobrança até hoje. Ainda tem cobrança de mães, pais carentes que necessita, fizeram a inscrição, mas por através, muitas vezes, de ser sorteado, o que foi, a forma de que foi feito, eles não foram contemplados. Por isso vieram até a minha pessoa como vereador, não tenho poderes para estar colocando as pessoas dentro da creche, mas ficou uma ressalva. É igual a professora Geli também falou, adiantou que a demanda que está defasada. Então, eu acredito que os próximos anos, com as construções de mais e meio, para contemplar principalmente a periferia, com aquela colocação que o Mauro Severiano falou, onde tem uma família que pode manter uma babá à altura, não necessitaria de creche. Se a lei obriga, tudo bem. Mas eu acharia que deveria ter alguns requisitos onde se preenchesse. Podia ser até a questão do sorteio, como o Mauro falou. Por exemplo, quem ganhasse meio salário mínimo, tinha quantas? 10 vagas. Fazesse o sorteio. Então, aí eu acredito que desse jeito funcionaria. Também, eu, presidente, queria parabenizar você pela condução dessa jornada sua e cumprimentando a você, cumprimento toda a mesa também por essa atuação brilhante nesse mais esse evento. Também o vice-presidente já foi embora, queria agradecer a presença dele, desejar mais um ano de felicidade a nós todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete, pela ordem. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Meu uso da palavra pela ordem é para discorrer dois assuntos que foram falados aqui na tribuna. A questão da roçagem dos lotes vagos da nossa cidade, que o nosso vereador Jean Carlos colocou, meu correligionário, é falar, vereador Jean, que eu tenho acompanhado e tenho observado essa demanda dos proprietários desses lotes e tenho falado na Secretaria de Meio Ambiente, e eles têm o dossiê de todos os lotes que foram roçados nesse período. Nós sabemos que é óbvio que a secretaria não vai deixar de fazer um dossiê, até porque o proprietário vai correr atrás dos seus direitos, sabendo daquele prejuízo que está sendo cobrado dele a partir do momento da limpeza do lote. E o secretário Daniel me falou que tem todo o dossiê, inclusive com fotos dessas roçagens feitas. E nós sabemos que nesse período chuvoso, o mato cresce 5 centímetros ao dia e provavelmente teve que adentrar nesse lote mais de uma vez. Sabemos também que só entra para roçar lotes que não têm cerca ou muro, apenas lotes que dão acesso. E tem uma solicitação aqui de alguns vereadores, inclusive do vereador Leandro Ribeiro, para que o Poder Executivo adeque o valor que está sendo cobrado. Nós queremos a redução desse valor, que ele cobre apenas o custo dessas roçagens. Hoje parece que é 92 centavos o metro quadrado. Nós queremos uma redução desse valor, que eles adequem o valor que será cobrado, para que diminua a despesa, para que esses proprietários do lotes possam aí pagar o tributo que está sendo cobrado. Então, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui. É um assunto que tem dominado aí as rodas aí de conversas na nossa cidade. E nós também estamos preocupados com isso, com realmente o valor. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto irá adequar o valor. Outro assunto, o vereador Jackson Charles trouxe aqui, através da Lei 13465, da regularização latifundiária. Parabéns, vereador Jackson Charles. Eu acredito que agora o Executivo vai poder vender as áreas inservíveis que foram invadidas há algum tempo por pessoas que hoje só têm interesse e serventia para os lideiros. Inclusive, tem um projeto de lei aqui de 2013, de algumas áreas do bairro Jundiaí, que estava aguardando a decisão no STF de uma ação contra o município de Anápolis ser resolvida, para que o Poder Executivo pudesse vender essas áreas do bairro Jundiaí, que já foi até passado um projeto de lei aqui em 2013. Então, nós acreditamos que com essa lei 13.465, o Poder Executivo vai poder vender todas as áreas invadidas, né, há muito tempo aí na nossa cidade, e incrementar a receita do nosso município aí. Nós sabemos que na Jaiara, na Universitária, tem áreas que foram invadidas há algum tempo e hoje não tem serventia nenhuma para o município, que é, inclusive, como Vossa Excelência colocou, já foi até construída. Então, vai incrementar também a receita do município. Então, parabéns também por trazer aí esse assunto aí à tribuna. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, o vereador Lisier.
Obrigado, senhorita presidente. Algumas situações aqui que eu gostaria de lembrar também, repercutindo a palavra dos novos colegas e nos antecederos aí no grande expediente, falar aí com relação aos CMEIs. Essa questão que a professora Geli falou de fazer, usar mais critérios, né, para seleção, para esse sorteio, para essa seleção das crianças que vão ingressar no CMEIs, eu acho que isso tem que ser feito sim, mas tem que endurecer muito mais. Eu não diria endurecer, aproximar, dar mais oportunidade para aquelas pessoas que realmente carecem. Já falei algumas vezes aqui, participei e ainda continuo auxiliando uma creche filantrópica. E lá nós temos o critério, vereador Mauro, que além da pessoa ser carente e nós nos reservamos o direito de confirmar se aquela pessoa realmente necessita, as mães têm que obrigatoriamente estar trabalhando e é facultado a nós, é permitido a nós chegar e fiscalizar aonde essas mães estão trabalhando e se realmente estão trabalhando. Então são critérios que deveriam ser inclusos aí, porque se a mãe, porventura, não trabalha, eu acho que não justifica, principalmente nos primeiros períodos de uso de um CMEI, aquelas crianças do maternal, maternal 1, maternal 2, estarem ali dentro de um CMEI, sendo que a mãe pode dar a proteção que ela necessita. Lembrando também que, apesar de que na gestão anterior termos multiplicado, praticamente dobrado, ou mais do que dobrado, a quantidade de CMEIs, ainda não é suficiente para atendimento dessas crianças. E outra, lembrando ainda que hoje, vereador Mauro, novamente, as crianças do maternal 1 e 2 já estão ingressando na escola regular, né? Já estão saindo da creche, já estão entrando na escola regular, até porque hoje é permitido a questão aí de alfabetização dessas crianças. E gostaria aqui de, no final aqui, também repercutir a fala do vereador Jackson Charles, também existiu na gestão anterior uma força-tarefa aí para regularização fundiária de mais de 2 mil lotes, Recanto do Sol, Morada Nova e outros locais. E havia, existe ainda um planejamento que deve ser reativado, o governo municipal deve olhar por isso aí. Nós temos aí um projeto grande de regularização fundiária, também no Novo Paraíso, São Paulo e Parque das Laranjeiras. Então isso aí tem que dar continuidade, porque só no Novo Paraíso são centenas e centenas de lotes, pessoas que estão de forma irregular, né, usando aqueles lotes, e é o que falou aqui também. A pessoa perde até valor nesse patrimônio. Quando vai comercializar, quando vai vender, se não tem a posse definitiva da área, a área vale menos do que se fosse regularizada. Então, nós temos que olhar, o governo municipal tem que olhar bem para isso aí também, para facilitar e dar mais dignidade a essas pessoas. Eu vou para a palavra, senhorita presidente.
Pela ordem.
Obrigada, vereador Lisier. Com a palavra, pela ordem, vereador Maurão.
Pela ordem, pela liderança do PSB, presidente.
Pela ordem, obrigado. Eu quero dizer que, sobre as palavras do Lisier, essa creche que ele citou o nome aí, então parabéns. É isso que eu queria que fosse a lei. Já vê tanta injustiça, né? Pessoas de poder aquisitivo grande e colocar uma criança ali, pessoas mais humildes e não colocar. Nós sabemos que a demanda é grande, né? Mas então nós temos que mudar essa lei para favorecer o mais humilde. Por outro lado, senhor presidente, estava conversando com a vereadora Geli, que para nós, ela que é do ramo, educadora, o colégio Auxílio, dia 3, sábado, vereadora Geli, completou 80 anos. É um colégio que foi um dos pioneiros aqui em Anápolis. Ele não é esquecido. Então, essa casa, por obrigação, tem que fazer uma homenagem àquela instituição de ensino. Trazer alguns decentes e alguns docentes aqui para prestar alguma homenagem. Eu acho que é válido. Não é que o colégio é esquecido, mas tem mais outros entidades de ensino aí que evoluíram, e eles também evoluíram, mas parece estar sendo esquecido pelas pessoas, alguns educadores de Anápolis. Então, um colégio que formou grandes alunos aqui, né, para universitários, então acho que a gente tem que fazer homenagem. 80 anos não é para qualquer pessoa, qualquer empresa, e também instituto de ensino, não. E por outro lado, também a CIA. Este ano está completando 56 anos. Nós devemos aqui, para os próximos meses, homenagear alguns diretores da CIA. Então, era só isso que eu queria dizer. Essa casa não pode furtar de agraciar essas pessoas que deram a contribuição para a nossa cidade de Anápolis. 56 anos da CIA e 80 anos, gente, do Colégio Auxílio, que está aí no centro da cidade, nasceu ali e permanece até hoje aquele Instituto de Educação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lero Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, primeiramente me justificar o meu pequeno atraso. De manhãzinho fui lá fazer uma vistoria lá no presídio, no presídio regional que está sendo construído. Amanhã vou poder fazer um relatório melhor, falar um pouco do que eu vi, das coisas boas e também das coisas ruins. Em segundo lugar, a respeito do CIMEIS, é importante a gente salientar o que a professora Geri falou. Educação para todos, independente de classe social. Mas enquanto a gente não consegue atender a todos, é necessário que realmente a gente possa dar privilégio às pessoas de menor renda, às pessoas que mais necessitam. Concordo plenamente com o vereador Mauro Severiano, quando ele fala a respeito desta classificação, desses requisitos. Importante, sim, vereador, que passamos esses requisitos. É uma pena que nós estamos quase no meio de mês de fevereiro, segundo ano do mandato, e a gente ainda não conseguimos ainda inaugurar alguns CIMEIs que basicamente já estão prontos. Então precisamos adequar a questão financeira, cortar em algum lugar, não sei, mas a gestão é necessário que se faça realmente um ajuste, que olhe com carinho, com muita atenção a respeito desses CIMEIs que basicamente já estão prontos. Falta o quê? Falta realmente agariar recursos encontrar recursos de alguma parte, para que possamos realmente atender as crianças que necessitam muito, muito desse atendimento. E quanto à limpeza dos lotes, nobre vereador Leandro Ribeiro, também concordo com Vossa Excelência. Precisa fazer uma adequação urgente nos valores que são cobrados, talvez na forma mais coerente também, desfazer esses avisos, porque muitos me procuraram e, na verdade, não chegaram até suas mãos esse aviso realmente dessa limpeza. E realmente possamos estar mais atentos nesse sentido, para ser justo, dar o que é de César o que é de César, né? O que é de Deus o que é de Deus, para que nós possamos realmente fazer uma gestão que seja favorável à cidade, mas que seja, acima de tudo, favorável ao cidadão que aqui vive. Demais, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Amanhã falaremos um pouco mais.
Obrigado, vereador Lélio. A palavra, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Então, para complementar a fala do vereador Moraes da minha fala, dia 8 de fevereiro é o dia que nós comemoramos o dia do empresário anapolino. E lei, inclusive, de autoria do vereador Jackson Charles, aprovada nessa Casa de Leis, e que nós realizamos aqui, Mauro, a sessão solene todos os anos para homenagear o dia do empresário anapolino e, por conseguinte, o aniversário da Associação Comercial. 8 de fevereiro, lei do vereador Jackson Charles, que criou o dia do empresário anapolino. Mas eu queria, presidente, eu queria só, dando continuidade à minha fala e conversando com o pastor Elias, existe uma conformidade aí nas propostas nossas. Estamos apresentando uma solicitação para a vice-diretora para a realização de uma audiência pública agora no mês de abril, mais precisamente dia 5, se a mesa assim definir, para que nós possamos discutir exatamente sobre a Lei 13.465. E estamos convidando para estar aqui em Anápolis o superintendente responsável pela elaboração da lei em nível nacional, para que ele possa dirimir, retirar todas as dúvidas e nos auxiliar aqui em Anápolis quanto da regulamentação dessa lei no município e apresentar quais são os benefícios, os possíveis malefícios, para que nós possamos ter aí não só a participação popular nesse contexto, com contribuições e sugestões, mas também para que nós possamos tomar a decisão de forma mais tranquila e consciente a atender todos os anseios dessa demanda antiga, necessária, e no meu ponto de vista, que deve ser vista como prioridade para o município de Anápolis. De forma muito especial, preocupando com os distritos. Eu tenho um atendimento em Embranápolis e acompanho em Embranápolis o sofrimento daquele povo, acompanho em Embranápolis a agonia daquelas pessoas de não poderem, inclusive, ter a garantia da continuidade da moradia dos seus filhos ou da sua esposa ou entes parentes, com medo, em caso de morte da família, ser despejada ou perder o seu teto. Então, é nesse contexto que eu acho que essa lei traz essa importância, pastor Elias. Então, vamos para marcar essa audiência juntos, não há problema algum. Para mim é um prazer tê-lo como parceiro nessa propositura. Se mais vereadores puderem estar conosco, melhor ainda, atendendo ao pedido do vereador Gomide, é o Silvio Eduardo Marques Figueiredo. Ele é diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos, da Secretaria de Cidades do Ministério das Cidades. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pedrão do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas ressaltar e reafirmar que a posição de crítica e apontamento de falhas que a gente faz aqui na tribuna, ela necessariamente não quer dizer que nós somos contra ou a favor de gestão, não. Ela é, na verdade, um apontamento de sinalização de que algo não está correto. Vereador Leandro, o dossiê que eu espero que o nosso amigo Daniel, eu não questiono ele como profissional,
Eu estou dizendo que a aplicação e o procedimento nessa questão da capina e roçagem, ao meu ver, está equivocado. Ele tem que ter um dossiê também, é de todas as áreas públicas, que precisam também ser limpas. Precisa ter um dossiê para fazer de forma uniforme todos os terrenos, não apenas aqueles de fácil acesso, que são planos e facilmente limpos. Precisa ter um procedimento que publique com antecedência para que os proprietários tomem consciência e possam primeiramente exercer a faculdade de promover a limpeza. Então, assim, não se trata de contra-gestão ou a favor. O bom parceiro é aquele também, alerta às dificuldades. E, sobretudo, nós que somos vereadores, apontamos aquilo que a população está nos cobrando. Então, nós precisamos, certamente, de ponderar assuntos relevantes, que estão, conforme Vossa Excelência disse também, nas rodas diárias da população. Que quem anda na cidade, diariamente, é sabatinado por isso. E nós andamos. Né? E muitas vezes o secretário talvez não tenha essa ligação mais estreita com a população. Nós temos, diariamente, na feira, no mercado, na rua, para onde vamos. E o que eu disse, eu aponto e reafirmo. Antecedência na publicação dos diários, repetição indevida de mesmos lotes, atestado por parte também da prefeitura, e certamente o preço realmente tem que ser corrigido. O valor do preço público cobrado está fora da realidade do mercado. 819 lotes, cobrou-se 279 mil. Não pode distorcer serviço de saúde pública com arrecadação. Aliás, e não é para a prefeitura, que o recurso realmente é repassado para a empresa GC Ambiental. Então fica aí essas considerações. Sou parceiro da administração e por isso estou fazendo esse alerta. É importante que tenhamos esse serviço, mas de forma correta e realmente que não possa ser dilosa contra o proprietário dos lotes. Possa realmente se aplicar de forma correta. Coincidência demais. Todos os lotes, vereador Mauro, cobra-se toda a área dele. Não é impossível os lotes todos terem sido roçados na integralidade do terreno. Quantos certamente não foram parcial? Então, esses atestados precisam ser revistos, esse dossiê. E, por último, eu não tive a oportunidade de falar o vice-prefeito Marscano, mas é cumprimentar, porque eu acompanhei ele de perto, visitando as agências bancárias, na transição do Banco Brasil para a Caixa Econômica, e vi o esforço e a responsabilidade. Nós esperamos que ocorra tudo naturalmente, e que seja positivo realmente para o servidor. Mas parabéns ao Márcio, que eu estive em algumas agências aos finais de semana, sábado, e tenho notado ele frequentemente participando e preocupado com essa transição. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Passo a palavra ao secretário para a leitura das matérias constantes da pauta.
Questão de informação, presidente. Quem que é o líder do PTB?
É o vereador Jean Carlos.
Jean Carlos, então. Então, falo de uma vez só para a gente alertar a questão do regimento.
Exatamente.
Obrigado, senhor presidente. Antes da leitura das moções, justificativa do vereador João da Luz pela sua ausência, motivo luta em família. Nós temos aqui a moção de pesar do vereador Jean Carlos pelo falecimento da senhora Airosa Lavergueta Bastos.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra do Jean Carlos.
Presidente, fazendo esse registro dessa moção de pesar, a doutora Airosa Lavergista Bastos foi procuradora do município, foi servidora, assessora jurídica do ISA, e esteve conosco aí na administração municipal por vários anos, prestou um serviço relevante, participou aí de, sem dúvida, importantes trabalhos dentro da procuradoria e do próprio ISA. E, infelizmente, faleceu aí no dia 1º de janeiro de 2018, ela que também era, possuía um grande respeito aí na cidade de Guaraíuns, Guarantins, me falha a memória, em Mato Grosso, onde ela realmente também deixou um legado ali de trabalho, de idoneidade, e aqui também em Anápolis. Então, a toda a sua família, em nome da sua sobrinha Magda e de todos os seus filhos, Guarantã, veio aqui, obrigado pela informação, Guarantã, fica aí o nosso pesar, nosso sentimento aos familiares, amigos, e certamente, né, a pessoa ainda jovem, estava também saudável, gozo das suas atividades, e lamentavelmente nos deixou aí, fiquei sabendo recentemente, e não poderia deixar expressar aqui de público, em nome de todos, aqueles que a conheceram, minhas condolências, seus familiares, seus filhos, seus irmãos, em nome da sua sobrinha Magda, que possam se sentir aí cumprimentados e recebam nossas respeitosas condolências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Palavra, secretário. Perdão. O requerimento ainda está em discussão. A moção.
Não, eu não... Só queria falar sobre a ausência do vereador João da Luz, que uma sobrinha nossa, veio a óbito, está sendo velada lá em Crixás, naquela região do Vale do Araguaia, foi lá representar a família, por isso que a ausência dele aí está sendo...
Obrigado, nosso sentimento também, toda a família.
Só uma consideração.
Minha sobrinha.
Consideração em
nossa família, para quem não sabe, o vereador João da Luz é heroinho do destino, eu sou tio da esposa dele. Então, veio a óbito uma sobrinha do João da Luz e minha sobrinha. Está sendo velada na região do Vale do Araguaia, na cidade de Crixás. Ele foi lá representar a família.
Com obrigado. Prazer. Sobre a moção ainda, Jean?
Obrigado, presidente. Só complementando, eu encontrei aqui um documento com mais informações. Realmente, o falecimento da doutora Airós foi no dia 1º de 1 de 2018. Deixou aí 3 filhos, 6 netos. Uma pessoa nascida em Uruana de Goiás, formou em 82 na União Evangélica, mudou-se para a cidade de Guarantã, no norte do Mato Grosso, onde também pioneira, né, foi uma das advogadas que participaram da criação da subseção da OAB, foi procurador do município de Guarantã do Norte também, também, conforme eu disse, procurador do município de Anápolis e assessor jurídico do ISA. A todos os seus familiares, então, nossas condolências.
Obrigado, Jean. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda de autoria do vereador Jean Carlos, uma moção de aplauso a ser encaminhada à Associação Desportiva Arena, parabenizando a instituição pelos 20 anos de fundação e contribuição ao esporte anapolino.
A moção está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Expressar aqui a toda a diretoria da Associação Desportiva Arena, cumprimentos pelo trabalho realizado ao longo desses 20 anos, no esporte, sobretudo aí no futsal, anapolino, no estado de Goiás. É um time, uma associação esportiva que tem nos orgulhado aí a nível regional, inclusive, e até a nível nacional, participando de diversos eventos, projetando a cidade de Anápolis, sobretudo no futsal, e nossos respeitos. Dali saíram, né, jogadores que hoje já são profissionais, que estão brilhando, inclusive, no time de Série A, do brasileiro, inclusive na Europa também. Então fica aí o registro ao Adair Pinto Pontes, a Ivonete e ao Alexandre, nossos cumprimentos, nosso reconhecimento pelos 20 anos aí de Associação Desportiva Arena. Eu particularmente tenho um carinho especial e que vinha desenvolvendo um belo trabalho ali de esporte, né, oportunizando a diversas crianças, centenas, né, para que praticasse ali o futsal. Então, nossos cumprimentos a todos eles.
Obrigado, vereador Jean. Da minha parte também, fico os cumprimentos ao Adail Pinto Pontes, a Ivonete e sua esposa Alexandre, pelo grande serviço prestado à cidade de Anápolis, em especial aos nossos jovens. A moção
discutindo.
Com a palavra, o vereador Lizier.
É também só complementar aí, parabenizar o Adail pelo esforço, pelo carinho com que ele trata essa instituição, que pese todas as dificuldades financeiras que ele tem, está sempre no gabinete buscando, angariando recursos para suas promoções. Então, é muito interessante. E o serviço prestado, vereador Mauro, o senhor não teve a oportunidade de passar por essa escolinha, que ela só tem 20 anos. Mas, de qualquer forma, vários dos meus sobrinhos passaram por lá e realmente é uma dedicação interessante participando de certames aí por todo o estado. Então, Adail, com a sua dedicação, com o seu esforço, seu empenho, realmente está de parabéns e merece essa honraria aí, concedida aí pela Câmara Municipal de Anápolis. Parabéns, vereador Jean.
Obrigado, vereador Lizia. A moção ainda está em discussão. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Moção de pesar pelo falecimento do senhor Elon Dias Ferreira, de autoria do vereador Valdete Fernandes.
Moção está em discussão. Os contrários se manifestem. Moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento de autoria do vereador Américo Ferreira dos Santos, requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando implementação de faixa de pedestre na rua Lopo de Souza Ramos, bairro Jundiaí. É requerimento... Requerimento do vereador Lisier José Borges, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando redutor de velocidade na Avenida Graciano Antônio da Silva e mais uma edificação de lomba faixa na mesma avenida, no setor Bougainville. Vereador Lisier José Borges, solicitando extensão da rede pluvial com as captações necessárias na Avenida 10, na altura da quadra 8, lote 22, entre as ruas Mirage 29, no bairro Jardim Progresso. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização de calçamento em toda a extensão da rua professora Zenaide Roriz, esquina com rua Padre Marques Pitaluga, no bairro Jundiaí. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização do serviço de roçagem ao lado do lote, na Avenida B, quadra 58, lote 17, bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando implantação de boca de lobo em frente ao posto de saúde no bairro Recanto do Sol. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando patrulhamento em toda a extensão no bairro Jardim Promissão, principalmente nas ruas Mato Grosso, Bahia e São Paulo. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização de calçamento em toda a extensão do campo do Terrão, no setor Bougainville. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil Norte, no viaduto Nelson Mandela, ao Hospital de Urgência. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos por toda a extensão da Rua 8, no bairro Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando limpeza de boca de lobo na Rua 5, quadra 3, lote 3, bairro Boa Alvorada. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando patrulhamento na Avenida Circular, bairro Ana Carolina. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de roçagem e patrulhamento na Rua Eli Alves Ferreira, bairro São Carlos, fundo da garagem da Urban. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Buriti, na Vila Jaiara. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando construção de uma estrutura metálica com a finalidade de recreação e prática esportiva dos alunos da Escola Municipal Eurípides Almeida Martins, no bairro Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando uma reforma completa em todas as instalações do prédio do CAIS localizado no Jardim Progresso. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando instalação de meia porta na farmácia e uma saída de emergência, ambas no posto de saúde localizado no bairro Santa Isabel. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Professora Lídia de Sá Guimarães, toda a extensão no bairro Bougainville. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando a presença de viatura para acompanhar a saída dos alunos do Colégio Estadual Tecina Santana, localizado na rua Ernesto Oliveira, setor central. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção e tapa-buracos na rua Áurea Cristina, quadra T, no 167, Santa Maria de Nazaré. Vereador Jackson Charles, solicita autorização da mesa diretora para a realização de audiência pública no dia 5 de abril de 2018, às 19 horas, no plenário desta casa, para discussão sobre a Lei 13.465/2017, que dispõe sobre a legalização fundiária urbana e rural a ser regulamentada no âmbito municipal. Vereador Jackson Charles, que seja encaminhada por essa Casa de Leis, lei que disponha sobre a legalização fundiária urbana e rural cidade legal, tendo como base a Lei 13.465/2017, a ser regulamentada em âmbito municipal. É uma indicação ao senhor prefeito municipal. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita linha de ônibus na Avenida Universitária, nos horários de entrada e saída das universidades Anhanguera, Univangélica e Fama. Avenida Universitária e Jaiara. Vereador Jean Carlos, solicitando instalação de corrimão nas escadarias da Escola Municipal Walter Beze. Vereador Jean Carlos, solicitando instalação de fita antiderrapante nas escadas e rampas da Escola Municipal Walter Beze. Vereador Jean Carlos, solicitando instalação de toldo, cobertura na faixa da na fachada da Escola Municipal Walter Beze. Então, esses são os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli Sanches. Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo os requerimentos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador Leandro. Dois requerimentos que eu queria discutir. Primeiramente, falar ao nobre vereador Lisier José Borges, esse requerimento nós já tínhamos feito ele, lá para a Avenida Graciano, setor Bougainville, onde passamos amanhã lá, com o pessoal do CMTT, com o engenheiro Igor, fizemos levantamento, não só lá, como em outros locais ali daqui na região norte, setor Bougainville, bairro Boa Vista. Passamos uma manhã inteira e fizemos requerimento, meados de maio, junho, mas ainda não tinha ainda definido ainda a empresa que faria esse trabalho. Então, aguardando, como foi definida agora a empresa, final do ano passado, mas ainda a demanda retida é muito grande. Conversei com o secretário, ele tinha falado que ele vai fazer assim que puder. Então, muitas demandas. Realmente, um local que precisa de cuidados, porque ali transitam bastante alunos, especialmente alunos da PAI, transitam ali naquela região ali. E outro também, senhor presidente, é para falar a respeito lá da rua Buritis. Agradecer ao secretário Vinícius, que prontamente já mandou fazer o tapa-buraco. Estava muito tragado aquela região ali. Muitos buracos, tanta dificuldade para que as pessoas pudessem utilizar seus carros, seus veículos ali, trazendo danos materiais, às vezes até mesmo pessoais. Quero agradecer mais uma vez ao secretário Vinícius, que tem feito um brilhante trabalho aqui em nossa cidade. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos. Presidente. Ainda está em discussão. Vereador Valdete Fernandes, com a palavra.
Simplesmente para o vereador Leandro, em relação a esse requerimento seu, da policiamento mais extensivo lá na escola Antecínia Santana, semana passada, um pessoal da minha região foi agraciado com esse pessoal aí, você entendeu? Então, no horário da noite. Então, reforçando o seu pedido, você entendeu? Com uma intensidade lá nessa questão dessa região do Antecínia Santana. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Sobre esse requerimento de linha de ônibus específica para os universitários, pedindo aí a Urban, que disponibiliza, o CMTT Urban, sobretudo os horários, leve, de entrada e saída, atendendo a pedido de estudantes. Os horários 7, saída 10 e 15, 22 e 15, 19 e 22 e 15, possa ser ampliado nas linhas de ônibus ou a disponibilidade de veículos naquela rota. A Anhanguera, Univangélica e Fama, que são as três universidades. E subindo a universitária, certamente passando pelo 24 de agosto até Fernando Costa, seria uma linha específica nesses dois horários de pico, e que realmente tem muitos usuários que estão sendo insuficientes, segundo informações de estudantes dessas várias faculdades aí, dessas três universidades, que tem nos cobrado isso aí. Então, pedir a Urban que disponibilize e, certamente, vai estar atendendo aí a demanda que é maior nesses horários, sobretudo, de entrada e saída da faculdade. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos ainda estão em discussão. Só falar ao vereador Jackson Charles. Um requerimento de Vossa Excelência aqui solicitando uma audiência pública para discorrer dessa Lei 13.465. Em 16 de novembro, tem um requerimento de autoria do vereador Pastor Elias, já com audiência marcada para dia 5 de abril desse ano, 2018. Se Vossa Excelência concordar...
Não, ele falou comigo pessoalmente aqui que era em fevereiro e ele não fez. Aí nós combinamos para fazer junto com a minha aí no dia 5.
Pois é, se o senhor concordar para o dia 5...
Já eu concordei com ele. A minha é dia 5, olha aí para você ver.
As duas estão... A sua leu hoje, a dele estava marcada. Então está tudo bem, tudo tranquilo. Tá.
De abril, de abril.
Tá bom, obrigado, vereador Jacques Charles. Os requerimentos ainda estão em discussão. Não havendo mais inscritos na discussão, abro o espaço das comunicações. Não havendo nenhum inscrito nas comunicações, declaro encerrado sobre a proteção de Deus e convoco outra sessão para amanhã, no horário regimental, dia 6 de fevereiro.